Deputados, vamos então iniciar a segunda parte da nossa reunião de hoje. Vamos tentar não suplantar a primeira em termos de vivacidade e vamos então convidar o Partido Socialista a fazer a apresentação do requerimento protestativo do seu grupo parlamentar para vinda à Comissão do Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros a propósito da participação de Portugal no esforço internacional de combate ao Estado Islâmico. Vai falar pelo Partido Socialista? Sr. Deputado Marcos Pestrelo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros fez em Nova Iorque, à margem da eleição de Portugal para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, declarações relativas à participação de Portugal no esforço internacional de combate ao Estado Islâmico, no qual, do nosso ponto de vista, proferiu um conjunto de afirmações que eu reputo de irresponsáveis, porque suscetíveis de pôr em causa a segurança nacional e a segurança de cidadãos portugueses. Não se trata de saber se essas declarações foram proferidas ou não em violação de qualquer espécie de segredo ou de qualquer espécie de matéria classificada. Quem qualificou essas afirmações de matéria classificada não fui eu, não foi o Partido Socialista, foi o Sr. Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, que em resposta a perguntas de uns jornalistas, a propósito dessas afirmações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, afirmou, e passo a citar, "não vou divulgar informações sobre qualquer matéria classificada". Portanto, eu não sei se a matéria está classificada ou não, ao contrário do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Sr. Ministro da Administração Interna, que a considerou declassificada. Considero, em face daquilo que é a matéria publicamente conhecida, a propósito das atividades do Estado Islâmico, do seu recrutamento junto de cidadãos europeus e, em particular, do recrutamento de cidadãos portugueses, e repito, a partir apenas daquilo que está publicado na imprensa nacional e internacional, que as afirmações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros são suscetíveis de pôr em causa a segurança nacional e a segurança de cidadãos nacionais. Ainda neste sábado, o The Observer publicou um artigo que hoje, aliás, segundo me disseram há pouco, é publicado no The Guardian de hoje, relativa precisamente às ameaças que o Estado Islâmico faz sobre os jihadistas britânicos que pretendem regressar a casa. Em face disto, da delicadeza da matéria, e reitero, independentemente de estar ou não classificada, mas em face da suscetibilidade da matéria, o Partido Socialista requereu, ao abrigo do direito protestativo, a realização de uma audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e que a mesma ocorresse à porta fechada. E ocorre à porta fechada em função da necessidade de criar condições para que quer o Sr. Ministro, quer os seus deputados, possam partilhar a informação que têm, contribuindo assim para uma maior transparência na análise e no trabalho sobre esta matéria, que, como digo, considero, e não sou só eu que considero, consideram os principais especialistas em questões de segurança, que se trata da mais grave ameaça à Europa desde a Guerra Fria e que deve ser abordada, por isso, com o cuidado que requer uma matéria com esta sensibilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tomámos conhecimento da apresentação do requerimento pelo Partido Socialista, inclusivamente pelos jornais, antes de ter chegado a esta comissão, e não obstante essa matéria, ela vinha acompanhada de declarações que essas poderíamos dizer que eram irresponsáveis, sim, porque trouxeram para cima da mesa uma questão que se demonstrava pacífica relativamente a uma questão que preocupa toda a Europa e que nos preocupa a todos nós, que é necessariamente o esforço internacional que tem havido de combate ao Estado Islâmico. Naturalmente que acompanhamos o pedido de esclarecimento nesta matéria e por isso iremos viabilizar o requerimento do Partido Socialista da vinda do Sr. Ministro, porque ele próprio também já declarou-se disponível para essa matéria, porque nós por princípio, estamos sempre disponíveis para dar respaldo às solicitações dos partidos que pretendem obter alguns esclarecimentos relativamente àquilo que os membros de governo declaram. No entanto, esta matéria, julgo que, e até pelo a contrário por aquilo que foi explicado no, na fundamentação do requerimento do Partido Socialista, não consideramos que seja matéria classificada. Não sendo classificada, não faz qualquer sentido que se tente trazer para esta comissão a gravidade que se parece ter de transpor nestas declarações. E, nesse sentido, viabilizando o requerimento de vinda do Sr. Ministro aqui, naturalmente que requeriremos que ela seja em reunião aberta, como em todos os que os membros do Governo têm tido nesta legislatura, e que prestam aqui os esclarecimentos todos que têm que prestar relativamente a esta matéria. Necessariamente, que se houvesse matéria que tivesse que ser resguardada ou classificada, ela não teria sido objeto sequer de pronúncia por parte do Ministro. Nem tão pouco se pode aduzir das palavras do Ministro da Administração Interna, que aqui também foram citadas, qualquer ligação relativamente às declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Nesse sentido, Sr. Presidente, viabilizando o requerimento do Partido Socialista, requeremos, por requerimento oral, que essa sessão seja à porta aberta e que seja realizada o mais rapidamente possível dentro das agendas, quer desta Comissão, quer da disponibilidade do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues. Eu queria fazer uma pequena correção. A proposta apresentada pelo Partido Socialista é no exercício de um direito putestativo.
Da vinda.
Portanto, a questão que se bem percebo, a questão que se suscita aqui tem apenas a ver com o caráter da reunião decorrer à porta aberta ou à porta fechada.
Com certeza.
Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, pela pé da palavra, faz favor. Já concluí. Exatamente. Era um raciocínio curto, Sr. Deputado. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava de cumprimentar o deputado Marcos Pestreu neste seu regresso a esta comissão e espero que seja uma importação permanente e não apenas uma importação temporária apenas para este evento político que se pretende obter. E queria aqui dizer, a propósito deste requerimento do Partido Socialista, duas ou três coisas. A primeira, para dar conta do seguinte: nós ouvimos atentamente não só a entrevista que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros deu, salvo erro, à Rádio Renascença no dia 21 de outubro, como vimos depois também a notícia que o Diário de Notícias publicou no dia 23 de outubro, mas também vimos aquilo que foi o direito de resposta que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros publicou também nesse mesmo jornal, em que nega de forma clara a utilização ou a divulgação de informações, a utilização de informações sigilosas na entrevista que deu. Independentemente disto, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo utilizou na argumentação oral, na apresentação do requerimento que aqui fez, um outro argumento, invocando uma alegada ou uma aparente contradição entre aquilo que o Ministro da Administração Interna terá dito à saída de uma cerimónia e aquelas que foram as declarações e os esclarecimentos prestados pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. A verdade é que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo também não leu toda a frase que o Sr. Ministro da Administração Interna diz. Disse o Sr. Ministro da Administração Interna: não vou divulgar informações que tenho sobre essa matéria ou outra qualquer matéria classificada. E, portanto, não significa que essa matéria estivesse ou não estivesse sujeita a qualquer tipo de classificação pelo Estado português. E mais, eu não sei, como deputado desta comissão e quem segue atentamente aquilo que são até as notícias relacionadas com as matérias de segurança interna, como devem calcular, eu não sei se esta matéria, em concreto, que foi objeto das declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, está ou não está sujeita a qualquer tipo de segredo. Bem, pelo contrário, aquilo que nós sabemos é que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros nos diz que não revelou qualquer tipo de matéria sujeita a segredo. Independentemente disso, eu também queria dizer, de facto, Sr. Presidente, que nós estamos disponíveis para viabilizar, como é evidente, e trata-se de um requerimento protestativo, mesmo que não fosse o deputado Marcos Pestrelo, nós estaríamos disponíveis para viabilizar este requerimento. Tal como o Sr. Deputado António Rodrigues o referiu, não me parece claro, e o Partido Socialista não o consegue fundamentar, que exista aqui qualquer tipo de reserva quanto a esta matéria, objeto das declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e não outras que eventualmente o Sr. Ministro da Administração Interna poderia prestar sobre o tema. Relativamente à questão da audição, de facto, trata-se de uma audição protestativa, não se trata de um direito absoluto, nem um direito ilimitado, e, portanto, como é evidente, é o direito protestativo de requerer a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Da nossa parte, não temos qualquer tipo de objeção a que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros venha prestar esclarecimentos sobre um conjunto de declarações que foram públicas. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já manifestou disponibilidade de vir também ao Parlamento e, portanto, é evidentemente, em função das declarações que foram públicas, que esses esclarecimentos sejam também numa sessão pública. E, portanto, também, tendo em conta os esclarecimentos que foram públicos, seria estranho que, sem fundamento bastante, que esta Comissão quisesse obter esses esclarecimentos à porta fechada.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu acho que este assunto é um assunto sério, porque estamos aqui confrontados com uma opção em relação ao tipo de audição que vamos ou não vamos realizar. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que o Bloco de Esquerda é, em princípio, favorável a que todas as audições sejam abertas. Esse é o princípio que defendemos. Acontece que... Como? Sim, não ouvi. Acontece que esta comissão, por exemplo, já fez audições à porta fechada com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que depois se veio a comprovar a evidência que não havia necessidade nenhuma de serem à porta fechada. Relembro, sobretudo, aquela que tratou da Guiné Equatorial. No entanto, os senhores deputados da maioria fizeram questão que fosse à porta fechada. Sei bem que estou a falar da avaliação política daquilo que foi dito. Agora, perante a situação em concreto, temos, de facto, um problema que os senhores deputados, agora podemos aqui estar a divagar sobre a interpretação que fazemos das declarações públicas de dois ministros, mas o que é facto é que o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros disse determinadas coisas e a reação do senhor Ministro da Administração Interna foi em sentido oposto aos microfones das televisões. Aliás, penso que a maioria de nós vimos. Sr. Deputado, já estamos todos muito cansados, portanto, assim eu serei muito mais rápida. Eu acho para dissipar todas as dúvidas, e para que o Sr. Ministro estivesse perfeitamente à vontade, assim como todos os deputados, pelo menos uma parte dessa audição deveria ser à porta fechada. E, de seguida, se as conclusões e aquilo que fosse dito fosse à semelhança de outras, então faria-se uma parte aberta. Agora, penso que, tendo em conta a gravidade da situação que está e a necessidade do Sr. Ministro dar explicações ao Parlamento e não simplesmente fazer desmentidos, que não é a primeira vez que o Ministro dos Negócios Estrangeiros coloca, sabemos bem, numa situação de algum incómodo, o Governo e os partidos que o sustentam. Portanto, nesse sentido, votarei favoravelmente que seja à porta fechada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento, pela sua própria natureza, julgo que nem deveríamos estar aqui a discuti-lo, não é? Ele é protestativo, portanto, não. Creio que a questão que aqui está colocada é a questão de se devemos fazer esta audição regime fechado ou em aberto. A questão aqui que se coloca, e aqui hoje também já foi aqui recordado, houve outros momentos e sobre outras matérias que esta comissão decidiu, e bem, que fosse feita a audição à porta fechada. Foi avaliado que havia questões que punham em causa o Estado português, foi isso que foi alegado. E, portanto, e as informações que poderiam ser prestadas eram informações de caráter sigiloso e importante e que, atendendo a essa natureza, o próprio regimento prevê que as sessões sejam fechadas e gostaríamos de aqui relembrar esta natureza. Relativamente a esta questão, não vamos agora aqui entrar se o que é que a disputa entre dois ministros do mesmo governo, se um é matéria classificada, se não é matéria classificada. O que eu julgo que é importante é que seja fornecida à Assembleia da República a informação concreta sobre esta situação e a situação dos portugueses. Esta informação é importante, a informação dos portugueses que estão no Estado Islâmico, assim como também é importante, de facto, que fique clarificado que a natureza deste Estado, não é? Como é que ele foi criado, foi fermentado e é ainda suportado. Este também importa que nesta audição nós também tenhamos a oportunidade de colocar essas questões. O Partido Comunista está muito à vontade nesta posição, não nos parece que a questão deva ser, nós devemos agora estar aqui a dirimir muito sobre se é fechado, se é aberto. Pensamos que em termos da situação de ser uma audição fechado, teria vantagens porque de facto haverá uma maior disponibilidade e abertura, queremos nós, para prestar informações de que há uma tendência maior para um autocontrolo, para um peso naquilo que é dito quando ela é aberta. E, portanto, aquilo que nós pensamos é que deveríamos seguir o caminho do regime de porta fechada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Bom, Sr. Presidente, eu era para fazer uma questão ao Sr. Presidente, para perguntar ao Sr. Presidente se o Sr. Presidente tenciona colocar à votação o requerimento oral do Sr. Deputado António Rodrigues de espartilhar o requerimento que o Partido Socialista apresentou, uma vez que o requerimento, quer dizer, a audição do Sr. Ministro, ao contrário do que podia parecer resultar da intervenção do Sr. Deputado António Rodrigues, e conforme o Sr. Presidente, aliás, chamou aqui a atenção, não é uma indulgência da maioria. A audição do Sr. Ministro decorre de um direito putestativo do Partido Socialista e que eu entendo deve ser feito nos termos em que é requerido e por isso há porta fechada. De maneira que a minha questão ao Sr. Presidente era saber se o Sr. Presidente vai colocar à votação esse requerimento oral do Sr. Deputado António Rodrigues, ou se, por isso, simplesmente, vamos agendar a audição à porta fechada do Sr. Ministro, conforme requerido protestativamente pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrelo. A pergunta que me faz não é de resposta fácil. Eu vou socorrer-me do regimento da Assembleia da República, o qual estatui que as comissões parlamentares podem excepcionalmente reunir à porta fechada quando o caráter reservado das matérias a tratar o justifique. A minha opinião é que o caráter, é que a matéria em discussão justifica amplamente que esta matéria seja tratada à porta fechada, porque me parece que é a matéria, evidentemente, da mais. A matéria reservada e de grande sensibilidade. Mas é preciso atender também ao que estatui o regulamento da Comissão. E o que a Comissão diz é o seguinte: que a regra das reuniões da Comissão é porta aberta. E que, em matérias não respeitantes, a discussão e aprovação da legislação na especialidade e a apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas legislativas, existe a faculdade de reunir à porta fechada. Sendo que compete à Comissão deliberar nesse sentido. Ou seja, eu julgo que, a menos que se entenda que um requerimento putestativo abrange não só o pedido de audiência, mas também as condições em que ela decorre, matéria sobre a qual não vou nem tenho autoridade para decretar uma doutrina sobre essa matéria, eu acho que a solução recomendada pelo regulamento da Comissão é que realmente seja, procedamos a uma, a uma, a uma votação e a Comissão autonomamente decida sobre o caráter público ou privado da audiência potestativa. Chama a atenção, seguramente que chama a atenção que os seus deputados, naturalmente, não farão as mesmas intervenções, terão isso em consideração, seguramente. Terão em consideração se a decisão for no sentido de fazer uma audiência aberta, que será, já percebemos que não será uma boa notícia para o Sr. Ministro da Administração Interna, mas se ela for à porta aberta, cada um dos seus deputados medirá o que pode e. O que pode dizer e até onde se poderá alongar nas questões que abordará com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Isto é uma recomendação evidente, porque eu acho que, sinceramente, eu não posso substituir-me ao Partido Socialista, nem me compete. Agora interrogo-me sobre a utilidade de insistir numa iniciativa, tendo em conta a sensibilidade que ela se reveste. Posto isto, o Sr. Deputado tem a palavra. O Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Tem a palavra também?
Em função da resposta. Sr. Presidente, eu gostaria só de acrescentar o seguinte, que eu há pouco, quando disse que o requerimento não se prendia com o caráter classificado ou não das declarações, disse-o porque eu não tenho a expectativa de que o Sr. Ministro venha à Comissão trazer-nos informação classificada, seja ela à porta aberta ou à porta fechada, porque a regra da informação classificada é que só tem acesso a ela quem precisa de ter. E para fins políticos, de intervenção política e de avaliação daquela que deve ser a ação política do Estado português, a Comissão de Defesa, os deputados da Comissão de Defesa, não necessitam ter acesso à informação classificada, a menos que seja a informação que entendam que os seus deputados devam ter. Na Comissão de Defesa nós temos acesso a alguma informação classificada que deve ficar com os deputados da Comissão de Defesa, porque é matéria relevante para a informação dos deputados da Comissão de Defesa. Portanto, eu não tenho a expectativa, de que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros venha à Comissão, mesmo à porta fechada, trazer-nos informação classificada. Não é esse o ponto. Quem disse que a informação era classificada não fui eu, foi o Sr. Ministro da Administração Interna. Agora, se o senhor... Os senhores deputados, desculpe, eu sei ler como os senhores, todos aprendemos na escola, não vale a pena estar a dar a volta a isso. O Sr. Ministro disse, aos ouvidos de toda a gente, está transcrito, foi dito. O Sr. Ministro disse, não comenta nem essa matéria, nem qualquer outra matéria classificada. Portanto, se isso não é classificar aquela matéria classificada, eu não sei o que é. Mas passando esse ponto, porque esse não é o ponto central, como o ponto central não é aquilo que veio nos jornais sobre o mal-estar nos serviços de informação ou o mal-estar no governo por causa daquilo que o Ministro da Justiça Estrangeiros disse. Aquilo que é relevante é que houve, de facto, um conjunto de afirmações que, compaginadas com aquela que é a informação pública, publicada na imprensa nacional e internacional, é suscetível pôr em causa a segurança do Estado e a segurança de cidadãos portugueses. Nesse sentido, Sr. Presidente, tendo em conta que o requerimento potestativo não é aceite nas condições em que é proposto, e uma vez que o Sr. Presidente vai, em função do requerimento oral do Sr. Deputado António Rodrigues, dividir o requerimento em dois, eu também tenho um requerimento a fazer. Que é retirar o caráter potestativo ao meu requerimento. E, portanto, eu requeiro à Comissão, e a Comissão vai ter que votar, a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito das suas declarações em torno do Estado Islâmico. E depois ajustaremos realmente as nossas intervenções em função daquilo que for a avaliação que fizermos na altura da informação, até que até lá se possa saber. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Os seus deputados, o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila tem a palavra.
Sr. Presidente, esta última intervenção do Sr. Deputado Marcos Pestrelo simplificou a matéria e, portanto, de facto, nós até poderíamos partir já quase, do meu ponto de vista, para uma votação daquilo que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo agora apresentou. Mas eu queria dizer o seguinte, Sr. Presidente, nós podemos ter, que podemos querer fazer política com estas matérias, podemos ter opinião pessoal, individual, sobre aquilo que gostaríamos que fosse o funcionamento destas comissões. Podemos ter até opinião pessoal sobre as declarações que foram preferidas por um ministro ou por outro. Podemos ter também diferentes interpretações sobre aquilo que está nos regimentos, nos regulamentos da Comissão. Mas eu queria apenas dizer que, de facto, nós não podemos fugir daquilo que é a letra da lei, daquilo que está nos trabalhos da Comissão. E isso parece-me absolutamente evidente e não tem a ver, meu caro deputado Marcos Postrelo, não tem a ver com o caráter potestativo ou não e com as condições que o direito potestativo de requerer a audição de quem quer que seja é nas condições que o partido requerente quer. Não, esse direito, do meu ponto de vista, e aliás, aí, Sr. Presidente, não concordo com a opinião que deixou entre linhas, não é um direito absoluto. É um direito a convocar alguém que terá que vir no dia que for possível, não é para vir na segunda-feira às 10 da manhã, é, ou na terça, ou à quarta, ou à quinta, e não é condicionando as condições e a forma como essa audição decorre. Porque senão nós entraríamos aqui num precedente absolutamente impossível em termos de funcionamento futuro desta Casa. E, portanto, eu queria dar esta nota, porque não me parece, do ponto de vista jurídico, estritamente jurídico, que isso pudesse ser feito assim, até porque os regulamentos e o regimento em causa prevê que este funcionamento seja um regime excepcional, que seja um regime excepcional, que tenha que ser fundamentado. O Sr. Deputado Marcos Postrelo, o meu caro Marcos, na própria argumentação que dás agora para a apresentação do último requerimento oral que fazes, dás até a própria sentença de morte ao requerimento inicial, quando dizes que não é relevante a questão do caráter reservado das declarações que foram preferidas, porque o caráter reservado, nos termos do artigo, no número 2 do artigo 110, é essencial para a questão de saber se é à porta fechada ou à porta aberta. E, portanto, e se for preciso, eu posso ler o artigo 110, publicidade das reuniões da Comissão, diz, número 1, as reuniões plenárias e das comissões parlamentares são públicas, ponto. Isso já causou enorme discussão a propósito desta Comissão, como sabemos, e da Comissão de Defesa, ao longo da história deste Parlamento. Número 2, as comissões parlamentares podem, excepcionalmente, reunir à porta fechada quando o caráter reservado das matérias a tratar o justifique. Então, se não é o caráter reservado da matéria em causa a justificá-lo, então é o quê? Nos termos do regulamento não há mais nada que o justifique. E, portanto, deixa-me dizer que até o próprio argumento que utilizaste justifica a sentença de morte do requerimento tal como foi configurado a primeira vez. Eu não tenho qualquer problema em votar favoravelmente o requerimento não sendo potestativo e não tenho qualquer problema a que o Sr. Ministro preste declarações sobre esta matéria e preste os esclarecimentos que sejam entendidos por cada um dos senhores deputados. Ó, Sr. Presidente, os deputados que estão nesta comissão, salvo seja, são maiores e vacinados. São maiores e vacinados. E, portanto, nós não podemos partir do princípio que é preciso haver aqui quase uma espécie de cautela dos costumes e da inteligência dos seus deputados sobre o que é que eles vão perguntar ao Sr. Ministro e se isso põe em causa ou não o interesse do Estado português ou o eventual caráter reservado de uma qualquer matéria. E, portanto, nessa matéria, o bom senso, como é evidente, e julgo que essa é a conclusão da sua intervenção, prevalecerá, e estou certo que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros prestará os esclarecimentos que são solicitados pelo Sr. Deputado Marcos Postrelo.
Muito obrigado. Agora, desculpe, mas agora não pode especificar. Está bem, agora não vai especificar. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, só um esclarecimento ao Sr. Deputado Filipe Lobato. O meu ponto de vista, na matéria em análise, é que a minha preocupação é encontrar uma solução de razoabilidade que resolva soluções futuras. E, portanto, apoiando-nos num dispositivo que não é demasiado claro, ao contrário do que o Sr. Deputado quis fazer entender, encontrar uma solução para o futuro. Porque, sendo certo que sobre o direito potestativo nada é dito sobre o alcance do direito potestativo e sobre o caráter público ou fechado das comissões, e nós temos que encontrar uma solução de bom senso para isto, na certeza de que, e o Sr. Deputado não desconhece isto, a circunstância da reunião ser pública ou privada, quando o Sr. Deputado sabe muito bem que perguntas é que quer fazer a um determinado membro do Governo, O senhor deputado, que sabe muito bem quais são as questões que são interessantes e que justificam o exercício de um direito putestativo que se esgota porque só há dois, não é verdade? O senhor deputado tem que saber se as pode fazer ou não. E só depois de esclarecer se a reunião é à porta aberta ou à porta fechada, é que fica a saber se pode ou não pode. Poder pode sempre, mas pode cometer uma gravíssima irresponsabilidade e pôr em causa a segurança do Estado, como sabe. Por isso, é só para salientar que isto não é uma questão tão neutra como isso. O proponente sabe muito bem que a audição será uma e que a audição será outra, consoante ela seja a porta aberta e a porta fechada. E também é, do ponto de vista político, interessante a questão de saber se as questões que só podem ser postas à porta fechada para não pôr em crise em situação alguma ou em a segurança do Estado, se não é legítimo que os deputados as ponham no quadro de um agendamento legislativo. Portanto, é porque a questão é complexa que nós estamos a debatê-la. Os nossos espíritos são simples. A questão é complexa. Embora o professor Orlando Carvalho ensinasse que vexata questões há duas ou três, o que aí é muita estupidez. Ora bem, eu, portanto, para... Se o senhor deputado António Rodrigues, vou dar-lhe a palavra. A minha ideia é proceder à votação, em primeiro lugar, da proposta, a segunda proposta do Partido Socialista, e depois proceder autonomamente à questão da reunião da porta aberta ou à porta fechada. Senhor deputado, faz favor de usar da palavra.
Serei breve, senhor Presidente. Não deixo de pontuar e concordar com as suas palavras relativamente à complexidade desta matéria, mas direi que... Se houve alguém que quis dar uma carga política a este requerimento para esclarecer, não fomos nós, foram os proponentes, quando começaram a introduzir a componente da, cito, irresponsabilidade de um membro do Governo. E, portanto, desde logo aí houve uma tentativa de carga política que se tentou introduzir nesta matéria e que não era de esclarecimento, mas sim de imputação de comportamentos. E, aliás, termo esse que não só foi utilizado na comunicação social a semana passada, como já foi utilizado nesta mesma comissão hoje para fundamentar este pedido. Em segundo lugar, diria o seguinte, eu julgo que esta matéria é de facto sensível e neste momento não me importa se é confidencial ou reservada, necessita de ser esclarecida. Para bem do governante, para bem do Parlamento, para bem do esclarecimento da situação em termos globais. E nesse sentido, mantemos a necessidade de esclarecimento, mantemos a necessidade de ser à porta aberta para que todos possam assistir e, de forma livre, fazer as perguntas que, dentro da sua responsabilidade, entendam vir a fazer. Devo dizer, mais do que isso, e se me permite antecipar, nós próprios introduzimos também um requerimento que será apreciado a seguir, precisamente para que no mesmo dia o Sr. Ministro pudesse cá estar, para poder, de uma forma também aqui responsável, dizer aquilo que foi razoavelmente benéfico e positivo para o Estado português, porque julgamos que no conto geral das situações estamos a falar de responsabilidade do Estado português. E, portanto, não vamos fazer jogos florais nesta matéria, vamos solicitar ao Sr. Ministro que esteja disponível, agora ter que solicitar, se fosse putestativo e não seja mal interpretado, nunca colocaríamos em questão o direito que cumpria ao requerimento inicial do Partido Socialista, mas que o Sr. Ministro venha cá para esclarecer em toda a sua amplitude todas as questões que se colocam aqui nesta matéria, quer a montante, quer a jusante, neste sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marcos Fuzil pede a palavra mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para dizer ao Sr. Deputado António Rodrigues, em primeiro lugar, que de facto a questão para nós é política. E foi por isso que a colocámos no plano político e para isso a colocámos na Assembleia da República, que é o local onde as questões se discutem do ponto de vista político. Os jogos florais é nas festas de tempo maior. Aqui discute-se política. Ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, eu gostava de lhe dizer que lhe agradeço muito a lição interpretativa do Regimento da Assembleia da República. Mas queria dizer-lhe que é a minha opinião, mas é só a minha opinião, não é só a minha opinião, mas é só a minha opinião, não pretendo ser uma lição para o Sr. Deputado. A palavra reservado nesse artigo é utilizado no sentido lato e não no sentido estrito de tipo de classificação. Eu utilizei a palavra documento classificado ou declarações relativas à matéria classificada, não matéria reservada. A reserva é um dos patamares da classificação. E porquê é que eu entendo, que nesse artigo a expressão reservada é utilizada em sentido lato e não no sentido técnico de tipo de classificação? Porque nesse caso a porta fechada seria utilizável, por exemplo, para discutir matéria reservada, mas não para discutir matéria secreta ou com qualquer outro tipo de classificação. Portanto, eu entendo que, nesse artigo, a utilização da palavra reservada e não classificada, que foi a que eu utilizei, está no sentido lato e não no sentido técnico de tipo de classificação. Mas, Sr. Deputado, é só a minha opinião, não lhe pretendo dar nenhuma lição de direito regimental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta matéria, pelo menos...
Mas fica claro que o meu requerimento a votar...
O seu requerimento do Partido Socialista...
Eu retirei o caráter putestativo ao requerimento. Muito obrigado.
Muito bem, é o requerimento é do Partido Socialista.
Com certeza que é o requerimento do Partido Socialista.
Pronto, Srs. Deputados, esta matéria já propiciou aqui alguns momentos muito didáticos. Vamos então passar à votação propriamente dita do requerimento do Partido Socialista para vinda à Comissão do Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros a propósito da participação de Portugal no esforço internacional de combate ao Estado Islâmico. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos fazer agora, passar então à votação, à apreciação, aliás, do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para vinda à Comissão do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, no âmbito da eleição de Portugal pela primeira vez para o Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.
É preciso votar o requerimento do deputado António Rodrigues para que a reunião seja a comissão à porta aberta, porque o meu requerimento tem lá escrito que é à porta fechada. Menos que esteja aprovada à porta fechada, mas...
Quem vota a favor, não, quem vota contra a proposta do Partido Socialista de a reunião decorrer à porta fechada? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos do PSD e do CDS e teve os votos favoráveis do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos então passar então... Ao ponto seguinte, respeitante ao requerimento do PSD para a vinda do Ministro relacionado com a eleição de Portugal para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Srs. Deputados, deseja apresentar a proposta ou podemos passar diretamente à votação? Vamos então votar. Quem... Srs. Deputado, a palavra.
Eu voto já de seguida e votaremos favoravelmente, com grande gáudio, este momento de alegria para o Estado português, que foi a eleição de Portugal para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Mas eu não queria deixar de assinalar que, já que aqui foram referidas pelo Sr. Deputado António Rodrigues, foram referidos jogos florais e manobras políticas, que isto sim, aliado à abertura da reunião para discutir uma matéria sensível, é uma clara manobra política para construir um muro de opacidade à volta das infelizes declarações do Sr. Ministro da Administração Interna, do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, relativamente à questão da participação de Portugal no esforço internacional no combate ao Estado Islâmico, que aliás é um esforço nulo, eu diria que é o único dos aliados que não participa nesse esforço, e em particular sobre declarações causadoras de situações suscetíveis de pôr em causa quer a segurança nacional, quer a segurança de cidadãos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, Sr. Deputado Marcos Pestrello, eu não sei como qualificar a sua última contribuição, em qualquer caso não resisto a dizer-lhe que o deputado António Rodrigues terá que resolver este problema com o Sr. Ministro da Administração Interna. Vamos então passar à votação. Quem vota contra a proposta... já peço desculpa. Vamos passar à votação da proposta do PSD. Quem vota contra a vinda do Sr. Ministro, nos termos propostos. Quem se abstém, aprovada por unanimidade. Muito bem. Sra. Deputada? Sim, eu vou adiantar datas. Portanto, já foi consultado o Sr. Ministro a este respeito. E a data proposta pela nossa Comissão e acolhida pelo Sr. Ministro será o dia 11 de outubro, às 15 horas. 11 de novembro. 11 de novembro. Às 15. Exato. Às 16 é melhor? Bem, eu propunha que a reunião, pela sua natureza, fosse às 15 horas para evitar que se repetisse a reunião de hoje. Ora bem, mais uma informação. O Presidente da UNITA, Dr. Isaías Henrique Samacuva, acompanhado de uma delegação, estará em Lisboa entre os dias 30 de outubro a 3 de novembro, portanto, de quinta a segunda-feira, e pede para ser, enfim, a delegação pede para ser recebida em audiência pela Comissão. Ainda não temos data para esta reunião.
Tem que ser decidido aqui, não é
Senhores deputados, Eu acho que, enfim, é uma situação um pouco ortodoxa. Eu acho que talvez se possa organizar, salvo melhor opinião, e já vos vou ouvir, organizarmos uma audiência relativamente informal com os seus deputados. Pedi aos líderes, aos coordenadores, que viessem todos, e outros deputados que pudessem querer associar-se. É a solução mais razoável. Sobre o dia, vamos ver. Não, sexta-feira. Então, quinta-feira à tarde, durante o plenário. Bom.
Sr. Presidente.
Sim.
Mas, de acordo com o formato de um representante por cada grupo parlamentar, portanto, com os coordenadores ou alguém.
Coordenadores.
Alguém que seja indicado. Acho que parece-nos o mais adequado.
Os coordenadores e outros deputados que queiram participar. Não vejo porque é que não há outros deputados não coordenadores participar também.
Exatamente.
Presidente, eu julgo que é porventura mais prudente se fosse marcada para sexta-feira às 14, para não colidir com as horas de plenário, uma vez que temos plenário quinta e sexta, suponho eu, durante os dias por inteiro. Não é?
Ok. Então, sexta-feira às 14 horas. Se alguém tem alguma objeção?
Senhor Presidente, eu preferia que fosse na quinta-feira, porque na sexta-feira depois...
Deputado, já estamos outra vez, mal saímos do nosso esquema, entramos no domínio das preferências, que cada cabeça a sua preferência, não é verdade? Portanto, tendo a sexta às duas, quem vem, vem, quem não vem, não vem. Entretanto, falamos com a UNITA, se a UNITA não puder, teremos que ajustar para uma nova data. Pronto, sexta-feira às 14 horas.
Os outros grupos parlamentares devem ser ouvidos também sobre esta matéria.
Senhor Deputado, já ouvimos com os parlamentares, já ouvimos e decidimos. Pronto, ponto seguinte. Marcada a audiência com a campanha, continuamos à espera. Uma campanha de organizações não governamentais relacionadas com os objetivos do milénio e a cooperação para o desenvolvimento. Como é do vosso conhecimento, pediram uma reunião para o dia 11 de novembro, terça-feira, às 15h30. Não estava decidida do ministro. Bom, então os serviços vão encontrar uma nova data para esta reunião. Muito bem. Julgo que só temos uma distribuição de uma iniciativa, exatamente, é o caso, e não vamos fazer a apreciação. E temos que fazer a apreciação de pareceres. Está a perceber, Sr. Deputado Helena Pinto, que já se foi embora, porque é que a reunião é às 3 e não às 4? É por isto. Muito bem, distribuição de iniciativas. Proposta de resolução número 97-12-4 aprova a Convenção do Trabalho Marítimo adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho na sua 94ª sessão em Genebra, a 23 de fevereiro de 2006. Tenho a indicação de que caberá ao PSD, Sr. Deputado Ricardo Bastos da Leite.
Fica com o Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte.
Muito obrigado. Passamos então ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, a apreciação de pareceres. Proposta de lei número 253-12-4 que aprova as grandes opções do plano para 2015, sendo deputada relatora a Sra. Deputada Carla Cruz, e a proposta de lei número 254-12-4, que aprova o Orçamento de Estado para 2015, com a mesma relatora. Sra. Deputada Carla Cruz, vai apresentar simultaneamente as duas ou prefere apresentar em separado? Julgo que existe, tem sido feita das duas maneiras, é como entenda. Como...
Sr. Presidente, os documentos têm conexão um com o outro, portanto, poderei fazer a apresentação primeiro da 253 e depois, de imediato, faço, acrescento a questão orçamental, porque
muito bem.
Do orçamento tem...
Então, os senhores deputados não se opõem a que façamos, vamos ouvir a senhora deputada, depois fazemos um debate conjunto das duas propostas. Ninguém tem nada a objeção. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Não fiz parado.
Uma objeção relativa.
Muito obrigado. Sr. Deputada relatora tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então começar pela proposta de lei número 253-12, quarta sessão, aprova as grandes opções de plano. Esta é uma iniciativa que foi apresentada pelo Governo no âmbito da sua competência e de acordo com o número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa. Relativamente às grandes opções de plano importa dizer que quer este parecer, quer o parecer sobre a proposta de lei de 254, versa única e exclusivamente sobre área de competência desta Comissão, ou seja, a política externa. Relativamente às grandes opções do plano para 2015, o documento do Governo refere que são 5 os grandes vetores prioritários: o desafio da mudança, a transformação estrutural da economia portuguesa, as finanças públicas, o desenvolvimento e estratégia orçamental, a cidadania, a justiça e segurança, a política externa e a defesa nacional e desafio de futuro, medidas setoriais e prioritárias. Em sede, como eu já disse, desta Comissão, iremos unicamente nos debruçarmos sobre a questão da política externa. E na proposta de lei 253 são descritas de facto as áreas que o Governo prevê e considera que são prioritárias na área da política externa para 2015 e são as que eu passo a citar: participação no quadro da União Europeia, as relações bilaterais e multilaterais, as relações com os países de língua oficial portuguesa, as comunidades portuguesas espalhadas na diáspora e a diplomacia económica. De forma muito sintética, relativamente à participação portuguesa no quadro da União Europeia, o Governo começa por contextualizar a participação nestes últimos 3 anos e no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, fala também da União Económica e Monetária e da União Bancária. Relativamente à política externa da UE, o Governo português neste documento destaca os acordos de associação da União Europeia com a Ucrânia, a Geórgia e a Moldávia. Pretende ainda durante o ano, pretende para 2015 intensificar, e passo a citar, contribuir para a implementação da política europeia de vizinhança, quer a leste, quer a sul, assim como intensificar a participação no processo de redesenho das regras de comércio internacional e da política comercial comum. No quadro, ainda em 2015, o Governo pretende, no quadro ainda da União Europeia, aprofundar o mercado interno europeu, com destaque para aquilo que consideram serem os setores de maior potencial de crescimento. E cito: a indústria, a energia, os transportes, as telecomunicações e o mercado digital. Referem ainda as questões migratórias. No quadro das relações bilaterais e multilaterais, o Governo pretende prosseguir a relação privilegiada com os Estados Unidos da América, alargar essa relação ao Canadá, fortificar as relações com a América Latina e também prosseguir os contactos com os países de língua oficial portuguesa. Aprofundando, e estou a citar, apostar no aprofundamento das relações mediante a realização, e cito novamente, visitas bilaterais e consultas políticas. Continua neste quadro das bilaterais e multilaterais, o Estado português continuará em 2015 a participar em várias organizações internacionais, a ONU, a Unesco, a FAO, a NATO, entre outras. Relativamente às iniciativas a nível da comunidade dos países de língua portuguesa, o Governo português pretende reforçar e consolidar a participação na CPLP. No âmbito do setor da cooperação e desenvolvimento, a proposta de lei da 253 versa sobre o novo conceito estratégico de cooperação portuguesa, que está estipulado para 2014-2020, sendo que nesse plano há novas áreas de acordo com a proposta de lei, destacando-se o mar, a energia, o crescimento verde, a participação de aquilo que o Governo designou dos novos setores, que é depois vertido, estará no designado setor privado e nos novos modelos de financiamento. Ainda no quadro da política externa, a diplomacia económica continua a ser uma linha de intervenção prioritária para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e para o Governo, salientando a parceria estratégica com a AICEP e a colocação das redes da AICEP, de delegações da AICEP nas redes consulares e externa portuguesa. No que toca à lusofonia e às comunidades portuguesas, o Governo continua a dizer que é uma grande prioridade a promoção da língua portuguesa, o ensino do português, a formação de professores de português como língua estrangeira, a promoção da cultura e o apoio às comunidades portuguesas. Depois dão vários exemplos que julgo que não me escuso de estar a vertê-las aqui, e defende no que toca às relações e aos apoios à comunidade portuguesa o destaque para o prosseguir e incentivar intensificar as permanências consulares, aliás, aquilo que o Secretário de Estado hoje aqui disse. Eu excuso-me então de fazer a opinião da relatora, darei a opinião da relatora no final, quando fizer a apresentação da proposta de lei 254, que versa sobre o orçamento do Estado. Relativamente à proposta de lei 254, ela versa sobre a aprovação do Orçamento de Estado para 2015 e, segundo aquilo que está contido no relatório que acompanha essa proposta de lei, o Ministério dos Negócios Estrangeiros prevê continuar as medidas de, e passo a citar, racionalização dos recursos públicos, assim como para contribuir para a redução estrutural da despesa pública, sendo que são enunciadas medidas cujos princípios devem basear-se nestes da racionalização e de contribuir para a despesa pública. Relativamente às 5 iniciativas que terão impacto direto orçamental, e passo a citá-las, de acordo com aquilo que está contemplado no Orçamento de Estado, o redimensionamento da rede externa e reforço consular, assegurar o funcionamento dos serviços de suporte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da necessária renovação e substituição das carreiras diplomáticas, técnicas e administrativas do MNE, projetos de investimento nas áreas dos vistos, assegurando a parte do financiamento nacional de projetos no âmbito do Acordo de Parceria Portugal 2020, que incluem o projeto do Centro Comum de Vistos em Cabo Verde. O lançamento do programa de estágios em missões portuguesas no âmbito do programa Garantia Jovem e, em particular, do programa de estágios profissionais da administração pública. E, finalmente, a última iniciativa que consideram que é prioritária é o financiamento da rede do ensino português no estrangeiro e dos serviços de suporte à política de cooperação e da língua portuguesa. Relativamente a questões da redução da despesa, ela ascende a 6 milhões de euros. E tendo em conta esse prosseguimento da política de racionalização que aqui o Governo enuncia. Em termos de orçamento, a despesa consolidada para a representação externa é de 344,8 milhões de euros, sendo que este montante traduz uma redução de 3,7 milhões de euros, ou seja, menos 1,2 face à estimativa de 2014. Constata-se também uma variação negativa da despesa de 4,7%, com menos 32,1%, ou seja, 10,3 milhões de euros. Em termos de despesa de investimento, haverá também uma redução que se cifra em 37,1% face àquilo que era a estimativa para 2014. Relativamente ao Instituto Camões, aos fundos e serviços autónomos que integram o Instituto Camões, o Instituto de Investigação Científica e Tropical e o Fundo das Relações Internacionais, está prevista uma redução de 2% da despesa comparativamente com o presente ano. No que toca ainda à questão da orçamental, o Ministério prevê ainda, em termos dos domínios por programas, está orçamentado um valor de 344,8 milhões de euros, que está assim repartido: os negócios estrangeiros 310,3 milhões de euros, a cooperação económica externa 92 milhões de euros e para a investigação científica de caráter geral 6,4 milhões de euros. O relatório, o parecer, tem depois os quadros que estão no relatório que acompanham a proposta de lei, que permite, de facto, ter esta uma análise mais aturada dos dados que aqui, que aqui dissemos. Há, no entanto, e termino a apresentação com a avaliação que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português faz, quer das propostas, da proposta de lei 253, que aprova as grandes opções de plano, quer a proposta de lei 254, e cruzando e fazendo o cruzamento, porque parece-nos que, de facto, uma e outra proposta devem ser analisadas de forma cruzada, aquilo que nós vemos é que o que está plasmado na proposta 253 no que toca às grandes opções de plano, quando nós depois comparamos com aquilo que efetivamente é o que está orçamentado para os negócios estrangeiros, é claramente um discurso demagógico e populista. Porque nós não podemos deixar de aqui dizer que quando o Governo refere que a língua portuguesa é uma prioridade, ora, nós hoje acabamos de ter uma audição que mostra claramente que a aposta na língua portuguesa é por via do aumento da propina. De dizer ainda que, relativamente à questão do acréscimo que existem, quando nós vamos analisar os mapas que acompanham a proposta de lei, o acréscimo que existe no Camões e em termos de propina está previsto só para 2015 um aumento de 24.233 euros de propinas. E, portanto, vê-se claramente qual é a aposta do Governo. Quando o Governo diz nas GOPs que é uma aposta ao nível da cooperação e da cooperação com os países de língua oficial portuguesa, aquilo que nós vemos é que na parte orçamental desmantela-se uma estrutura que é fundamental, que é o Instituto de Investigação Científica e Tropical. Reduz-se a dotação orçamental deste Instituto para 3 milhões de euros. Ou seja, aquilo que está ali consignado é sobretudo só para a massa salarial. E não se sabe, não se consegue encontrar, contrariamente àquilo que o Sr. Secretário de Estado disse da cooperação, numa audição aqui em sede desta comissão, a pedido do requerimento do PCP sobre o futuro do ICT, o que o Sr. Secretário de Estado disse, nós iremos integrá-lo na universidade. O que é certo é que quando nós procuramos nos mapas da Universidade de Lisboa onde é que estão as verbas para o ICT, também elas não existem. E isto mostra claramente que a aposta que o Governo tem é de desmantelar uma estrutura que é fundamental. É o único, é importante dizer, é o único laboratório do Estado que se destina à cooperação. E, portanto, o Governo está claramente a demitir-se de uma função que era fundamental e que tem que ser assegurada. E, portanto, quando nós comparamos aquilo que está plasmado nas GOPs, as grandes linhas para o próximo ano, e aquilo que é dado ao Orçamento do Estado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, é claramente demagógico e nós não podemos aceitar. Há um outro aspecto que o Governo aqui refere, é que a redução da despesa no Ministério dos Negócios Estrangeiros, é verdade, é muito à custa da redução da despesa salarial. Escusou-se, foi de dizer, não o admite, que durante estes três anos que leva de governação, a diminuição foi por causa dos cortes severos que foram dados aos rendimentos dos trabalhadores. Dizer que quando comparamos os cortes, nós vemos que essa de redução de despesa entre 2013 e 2015 se cifra em 18,2%. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que pode o Ministro dos Negócios Estrangeiros, pode o Governo ter muito discurso e muito retórica sobre a importância das comunidades, sobre a importância da cooperação, mas depois, na prática, não os dota de meios humanos e materiais para que ela possa ser efetuada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Sra. Deputada, eu sabe que a estima que tenho por si e digo mesmo a admiração pelo seu trabalho. E digo isto sem ironias, é sentido e sabe, até pela amizade que partilhamos, até noutras comissões, que é verdade. E, portanto, é à luz disso que irei fazer os comentários que tenho a fazer. De facto, tenho que felicitar o trabalho que teve, extenso, de análise das grandes opções do plano e do orçamento de Estado, sobre as considerações de opinião relativamente a estas duas propostas de lei. Reservar-nos-emos para o debate em sede da audição com o Ministro de Estado e a sua equipa. Agora, se quando analisamos o parecer relativamente às grandes opções do plano, vemos uma estrutura de considerandos que nos parece tecnicamente corresponder à realidade. Depois vem uma opinião da deputada, que é a opinião que acabou por transmitir aqui, E depois das conclusões que também nos parecem adequadas para aquilo que seria expectável em sede de comissão de parlamentar nos negócios estrangeiros, quando abro o parecer que analisa a proposta de lei do Orçamento de Estado, constata-se apenas dois capítulos, desconsiderandos e conclusões, parecendo mesmo feito por duas pessoas completamente distintas, em que nos considerandos vêm espalhados ao longo dos considerandos, eu estava a ler muito bem, tranquilamente, o documento, até à página 4. A partir dali, enfim, não sei o que é que aconteceu, a senhora deputada, de facto, começa a escrever e a introduzir a opinião da deputada relatora de uma forma entusiasmada, claramente, e esqueceu-se de criar um capítulo à parte, como tinha feito, aliás, e bem, no parecer anterior, o que nos coloca numa situação muito complicada, senhora deputada, porque se o PSD, uma vez que a opinião do relator não será votada nesta comissão, e por isso mesmo se sente à vontade para votar uma proposta que se parece tecnicamente bem, que é a proposta relativamente ao parecer da proposta de lei das grandes opções do plano, o mesmo não poderemos fazer em relação ao parecer da proposta de lei do Orçamento de Estado. E, portanto, a minha sugestão, se me permite, seria a que pudesse decantar, no fundo, este segundo parecer do Orçamento de Estado e pudesse retirar o caráter opinativo dos considerandos, colocando num capítulo destinado para o efeito, para que nós pudéssemos aprovar os dois pareceres. É aquilo que me compete dizer relativamente aos pareceres, na expectativa que possamos chegar aqui a bom porto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de felicitar, obviamente, a Sra. Deputada Relatora sobre estes dois pareceres, mas eu também reparei nesta circunstância um bocado assimétrica nos dois pareceres. Com efeito, relativamente às grandes opções do plano, não há nada a apontar, há ali uma objetividade, mas confesso que eu, não tendo nada a ver com o assunto, e mesmo até independentemente da possibilidade de haver convergência de opinião relativamente a alguns dos aspectos que existem na proposta de lei, das leituras e considerações que podem ser feitas, mas eu de facto também achei que seria muito mais adequado que a senhora deputada relatora, com que saúdo o esforço todo que fez de análise e de alguma maneira também de síntese, mas que seria muito mais adequado que no corpo do parecer não estivesse uma opinião tão acentuada e que ela de facto fosse transferida para o lugar que lhe cabe, que é da opinião do relator. Eu de facto também reparei nisso e pronto, era apenas estas considerações que gostaria de deixar aqui, porque me parece que salta à vista que há uma assimetria muito grande entre os dois pareceres que são aqui apresentados. De qualquer maneira, não deixo de felicitar a deputada relatora pelo trabalho que teve. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Sr. Presidente, muito rapidamente, na linha das duas intervenções anteriores, apenas para reconhecer o trabalho que a Sra. Deputada teve, eu próprio já tive a experiência de me calhar na sorte esta mesma análise em anos anteriores e reconheço de facto que é uma empreitada de quando procuramos fazê-la com seriedade e procurando fazer uma análise completa daquilo que nos é apresentado, é evidentemente uma análise difícil de fazer e portanto quero reconhecer esse trabalho. Queria até, para além daquilo que foi dito e portanto não vou repetir todos os argumentos que já foram utilizados pelos seus deputados, queria apenas dizer à Sra. Deputada o seguinte, que eu estava a ouvi-la a fazer a apresentação dos dois pareceres e parece-me que a análise até que foi aqui feita está correta, quer dizer, o parecer que foi feito quanto às grandes opções do plano para 2015 é um parecer objetivo, factual, portanto votaria favoravelmente sem qualquer problema. O parecer que é efetuado quanto à questão do Orçamento de Estado, de facto, do meu ponto de vista, não se cinge a uma análise factual, tem um conjunto de considerantes, como o Sr. Deputado Paulo Pisco aqui referiu, e, portanto, enfim, foi-lhe feito um desafio, a Sra. Deputada responderá a esse desafio. Eu, a única coisa que lhe queria dizer sobre isso é que eu estava aqui a ouvi-la na apresentação dos dois pareceres e queria com exceção de uma frase final, que eu acho que foi quase a tal deriva, uma vez mais, que porventura no parecer que fez também a teve, mas quase que subscreveria a análise que nos aqui nos transmitiu oralmente na apresentação dos parceiros, com exceção do tal última frase que depois no fim acabou por referir. Mas isto para lhe dizer que espero que possa aceitar o desafio que o PSD lhe colocou e se não for possível haverá outras soluções, mas aguardaremos para ver qual é que é também a abertura que a senhora deputada demonstra nesta matéria, reconhecendo o trabalho que fez, evidentemente.
Bom, senhora deputada Ângela Guerra. Senhora deputada Ângela Guerra.
Obrigada, Presidente. Só para dizer apenas uma consideração que é muito breve, o resto o meu colega Ricardo Batista Leite já se referiu e eu sublinho inteiramente porque eu hoje de manhã também apresentei dois pareceres e de facto aquilo que consta aqui não está incluído na opinião da relatora e portanto não, obviamente não podíamos votar uma coisa assim. Gostava apenas de dizer à senhora deputada também que no que diz respeito às conclusões e designadamente ao ponto 5º das conclusões que este parecer está em condições é de ser remetido e enviado à Comissão de Orçamento, só para depois então ser apreciado na generalidade. Não pode ficar assim também. Muito obrigada.
Obrigado pela sua retificação, senhora deputada. Senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu contrario aquilo que disseram da minha falta de objetividade relativamente ao parecer da 254. Página 5. Eu dou factos. Portanto, o despacho conjunto que foi publicado não, com certeza pois é pois, porque o que repara o despacho de o 10.035 de 5 de agosto demonstra claramente a redução do número de horários e de professores. Em 2012-2013, diz o relatório da imigração, mas repare, são dados ou não são dados objetivos? São dados ou não são dados objetivos? Houve um caráter, uma diminuição de 912 horários. Percebe? Portanto, há aspectos que são claros. Repare, a reestruturação é o... Bem, sabemos, sim senhora, sabemos o que... Não, eu não vou, não estou a fazer espetáculo político, eu só estou a demonstrar, não estou a demonstrar que são hábitos, são... factos que estão aqui contidos. E, portanto, obviamente que nós não iremos acolher a sugestão de decantar que foi colocada pelo PS.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria fazer uma sugestão e provavelmente uma proposta oral em função da resposta que nos é dada pela Sra. Deputada Relatora, de que não aceita, no fundo, retirar do seu parecer todo um conjunto de considerandos e adjetivos que resolveu incluir, naturalmente estava na sua liberdade de o fazer. Eu sugeria, talvez como procedimento que poderia simplificar e agilizar e flexibilizar rapidamente esta matéria, que, tendo em conta esta alteração ao nível das conclusões que foi sugerida pelo PSD e que presumo que foi aceite, essa sim, pela senhora deputada, quanto à questão da remessa para a Comissão de Orçamento, eu julgo que nós estaríamos em condições, senhor Presidente, de votar estes pareceres, pedindo naturalmente que quanto a esta questão do parecer sobre o Orçamento de Estado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, pudéssemos votar em separado, no fundo, a primeira parte dos considerandos barra opinião da relatora, segundo a segunda parte com as conclusões, porque do meu ponto de vista a parte das conclusões não oferece qualquer questão. A questão dos considerandos, do nosso ponto de vista, são verdadeiramente a opinião da relatora. E, portanto, desse ponto de vista, julgo que provavelmente resolveria a questão. Não sei se do ponto de vista procedimental resolve ou não, mas seria uma forma de nós resolvermos rapidamente o assunto, acho eu.
Eu parece-me uma proposta razoável, Sr. Deputado, não sei, a Sra. Deputada Carla Cruz é que soberanamente dirá. Eu punho-vos a seguinte questão. Eu estou a ver aqui na página 7ª uma referência que diz: o desmantelamento do ICT coloca de novo a descoberto com frívolo ao discurso do Governo. Isto é uma passagem um pouco literária para os hábitos de um relatório do orçamento.
Quais são
os objetos
de obrigação por parte da Comissão Parlamentar?
Sim.
Ou seja, se for rejeitado, o parceiro é rejeitado.
Os considerantes?
Os considerantes rejeitam o parceiro, não é?
Bom, aos seus deputados. Peço desculpa. Ordem. Parece-me evidente que o Partido Comunista Português e a sua deputada Carla Cruz tomaram uma opção política consciente de redigir o relatório nestes termos e, portanto, ele será votado. Naturalmente que vamos saber imediatamente qual é o pensamento da Comissão sobre o relatório. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Pires deseja dizer alguma coisa. Sr. Paulo Pires, que tem a palavra.
Muito obrigado. Eu só tenho uma dúvida relativamente àquilo que pode acontecer no caso de o relatório parecer for ser chumbado. Será que pode haver a discussão em plenário da proposta de lei? Na mesma? As comissões tenham pronunciado favoravelmente.
Sr. Presidente, tenho, secundando, parece-me que a proposta do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila parece-me razoável. No sentido em que aquilo que permitirá que a discussão possa ocorrer é se as conclusões forem aprovadas. Tenho algumas dúvidas, e é essa a dúvida que pretendo esclarecer-se do ponto de vista regimental e de funcionamento da Assembleia, se aprovando as conclusões, não aprovando as considerantes, o relatório é considerado...
Não.
Que... Pronto. Então, ultrapassando essa questão, a minha proposta é que se vote o relatório, face à intransigência do Partido Comunista Português relativamente a esta matéria e à incoerência entre os dois relatórios, se for chumbado, como será, então terá que ser feita uma distribuição e amanhã teremos que reunir para o aprovar novamente. Não me parece que haver outra solução.
Senhora Deputada Carla Cruz, naturalmente que há que respeitar as escolhas da senhora deputada e do seu partido. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Vê algum interesse em fazer um derradeiro esforço com os serviços da Comissão para eliminar as referências que se... Para transferir para a parte da opinião pessoal as referências indigestas para os partidos da maioria?
Não,
foi uma opção do grupo parlamentar. Muito bem. Então, vamos lá votar a opção. Sr. Deputado Paulo Pires, que não percebi se ia usar da palavra ou se já usou, peço desculpa, já usou. Então vamos votar separadamente, onde é que está a minha folha? Eu quero a minha folha. Bom, vamos votar as grandes opções do plano, sobre esta matéria julgo que não há grande controvérsia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à relatora. Vamos então agora votar o Orçamento de Estado para 2015. Quem vota contra? O relatório sobre o Orçamento de Estado. Não é possível a separação. Oh, Messa. Porque não é que é possível? Porque é que não é possível?
Votar separadamente os considerantes e as conclusões.
Mas onde é que está a minha folha de votação? Aqui a minha folha, o meu papel de condução da reunião.
estão bem, eles estão a propor, é que se mas... os considerantes e as conclusões em separado.
Não, Sr. Deputado, peço desculpa. Conteúdo do parecer, artigo 137. O parecer da Comissão Parlamentar à qual compete a apreciação do projeto ou proposta de lei compreende quatro partes. Parte primeira, as aos considerantes. Parte segunda, a opinião do deputado. Parte terceira, as conclusões, tal. Ora bem, o parecer deve obrigatoriamente conter as partes 1 e 3. Ou seja, só a parte relativa à opinião do deputado é que não precisa de integrar o relatório. Agora, os considerandos, mas aqui o Partido Comunista Português e a senhora deputada Carla Cruz leram atentamente o regimento, senhor deputado. Pronto. Senhor deputado. Pronto, aos senhores deputados, peço desculpa. Vamos votar o orçamento. Vamos lá. Bom. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O senhor deputado vota entusiasticamente o seu próprio relatório. Pronto, senhores deputados, vamos. Bom, vamos ter que tomar uma decisão em relação a esta matéria, ou vamos indicar imediatamente um relator, ou vamos averiguar de hoje para amanhã quais são as implicações relativas ao resto do calendário do orçamento da não aprovação de um...
Tem que ser amanhã.
Tem que ser amanhã?
Tem que ser hoje, aliás. Amanhã. Exatamente, portanto, temos de
ok. Então, vamos lá ver, sejamos práticos. É preciso que alguém se ofereça, de acordo com a regra de rotatividade seria o Bloco de Esquerda, não é? Será preciso um relatório, eu acho que o relatório devia ser, esta é a minha opinião, uma espécie de relatório técnico, ou seja, podia ser perfeitamente o relatório da deputada Carla Cruz, expurgado das suas considerações mais controversas. Eu acho que o relatório da deputada Carla Cruz, expurgado das suas considerações mais controversas, serve a finalidade da nossa comissão. E, portanto, dois para amanhã vai ser preciso encontrar um deputado relator, enfim, convinha que não fosse um deputado oriundo da maioria. Vamos procurar, entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, encontrar uma solução para resolver esta situação. Sr. Deputado Paulo Pisco pede a palavra.
Cabendo-nos a nós, fica o deputado Jorge Pereira que é rei de fazer o parecer.
Pronto. Sr. Deputado? Sr. Deputado? Esta matéria vai ter que ser aprovada. A que horas é que amanhã estão disponíveis para proceder à votação do texto final? Amanhã.
Mário, mas assim que ao final da manhã, por exemplo...
Ao final da manhã?
Senhor Presidente, só para secundar aquilo que o Senhor Presidente referiu, que eu acho que numa circunstância como esta, aquilo que é necessário é expurgar este parecer das suas considerações mais opinativas e mais adjetivantes que o parecer tem. E, portanto, é isso que nós faremos, para facilitar também
exatamente
a vida de toda a gente.
É um documento. Ninguém achará que de hoje para amanhã será construído um documento fortemente personalizado pelo seu autor. Portanto, vamos tratá-lo como um documento técnico e que terá como base de trabalho a avaliar as partes manifestamente objetivas da análise da deputada Carla Cruz, sendo expurgado das matérias que não obtêm acordo. Meia e meia, é uma hora razoável. Deputada Carla Cruz, quer estar aqui, pode votar ao meio e meia, está disponível? Pronto, meia e meia para votar o seu relatório. Pronto, muito obrigado, Srs. Deputados. Acabam aqui os nossos trabalhos. Na próxima semana, a nossa comissão não reunirá. Muito bem. Então, boa noite a todos e muito obrigado.